A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o Estação dos Livros com a cobertura da 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. E o tema deste ano é o analfabetismo funcional, um problema que tem reflexos na educação, na cultura e na economia do país. E a patrona desta edição do evento é a escritora Cíntia Moscovici. A região autônoma dos Açores é a homenageada deste ano. Durante 19 dias, dois a mais do que no ano passado, serão cerca de 700 sessões de autógrafos e outras centenas de atividades para crianças, jovens e adultos. São oficinas ligadas ao livro e à criação literária, debates e palestras, cujo assunto principal, é claro, é a literatura. Haverá ainda sessões de cinema, programações artísticas e teatrais e encontro com os autores. Tudo isso com entrada franca. As barracas dos livreiros funcionam das 9h30 da manhã às 9 da noite. As tendas instaladas nas áreas geral e internacional têm visitação do meio-dia e 30 às 9 da noite de domingo a sexta e das 10h30 da manhã às 9 da noite aos sábados. A programação da área infantil e juvenil começa diariamente às 9 da manhã e também termina às 9 da noite. A feira, que inicia oficialmente logo mais às 7 da noite, segue até o dia 15 de novembro e vai ocupar uma área de 10 mil quadrados, sendo 6 mil de área coberta com 93 bancas na área geral, 12 na área infantil e 6 na área internacional. E a Rádio da Universidade inicia o Estação dos Livros neste primeiro dia de transmissão, recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da URGS, professor André Iriburi, e o professor André Pritoluk, que é diretor do Centro de Teledifusão Educativa da URGS. Começo perguntando para o André Pritoluk como o Centro de Teledifusão se faz presente na Feira do Livro de Porto Alegre, edição 2016.
Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado, ouvintes. Boa tarde, nosso secretário de Comunicação, André Iriburi, professor André Iriburi. Mais uma vez chegamos a esse momento esperado durante todo o nosso ano, em que trazemos o nosso stand da Rádio da Universidade, que é um dos veículos do Centro de Teledifusão Educativa. Trazemos aqui a feira, onde faremos a cobertura direta nesses dias de feira, desde o dia 28 de outubro até o nosso dia 15 de novembro. Estamos aqui recebendo mais informações diretamente aqui no nosso estande da Feira do Livro. Então, essa apresentação que eu gostaria de fazer é uma saudação aos nossos ouvintes, né? E também uma forma de agradecer todo o envolvimento que a nossa equipe aqui do Centro de Teledifusão Educativa foi mobilizada, né? Tanto para a contratação do stand, também o pessoal em parceria com a editora para a transmissão da rede de dados, e toda a equipe de produtores e bolsistas que estão preparando todas as matérias, todas as entrevistas com os escritores e editores. Também quero fazer um agradecimento e uma consideração bem especial a nossa parceira, a Câmara do Livro, que cede o terreno onde nós estamos no nosso estande. Então, esse agradecimento, essa parceria. E também ressaltar, Cláudia e a professora André Iriburi, que a Rádio da Universidade já está há mais de 23 anos, acreditamos 24, 25 anos, temos uma dúvida nessa data, mas já há mais de 20 anos que nós estamos fazendo a cobertura da Feira do Livro. E é o primeiro veículo, né, nos honra também ser o primeiro veículo que teve um programa fixo aqui diretamente da Praça da Alfândega. Também queremos, nessa saudação a todos os nossos ouvintes, colocar aqui, né, no CTE, com a parceria que temos com o restante todo da universidade, o trabalho integrado de toda a equipe da universidade, informar, né, aos nossos ouvintes que nesse ano tivemos investimentos decorrentes já de um processo que iniciou em 2011, onde nós conseguimos instalar nosso novo transmissor em AM, que nos dá uma garantia de continuidade, uma vez que o nosso antigo transmissor, embora de boa qualidade, ele já tenha 30 anos quase de utilização, o que torna, enfim, de alguma maneira perigoso, né? Que pudéssemos ter ficado fora do ar, mas agora estamos trabalhando com dois equipamentos, então temos uma folga técnica, né? Também, Cláudio, quero anunciar que estamos andando, muitas vezes nosso ouvinte pergunta, tá, e vamos ficar sempre no AM, né? Então estamos andando com o nosso processo de passagem de sinal para o FM e já temos também toda uma preparação na estrutura da URSS para que isso aconteça, né? Então, nos próximos meses, acreditamos que o próximo ano, com certeza, já poderemos anunciar qual a frequência que nos será destinada para o FM. Também agora, dia 18 de novembro, temos o aniversário da Rádio da Universidade, estaremos completando este ano 59 anos, ou seja, iniciamos as comemorações dos 60 anos, né? E também queremos não antecipar tudo que será feito, né? Mas já antecipar que estamos trabalhando com uma programação especial para os 60 anos. Acredito que já tenha feito a minha saudação de inicial e tomado bastante nossos ouvintes, tudo que o pessoal quer saber realmente, né, do que os outros participantes têm a nos informar. Pode.
Então, eu vou perguntar para o André Iriburi, que está assumindo a Secretaria de Comunicação da URGS nessa nova gestão, né, encabeçada pelo professor Rui Opperman e a professora Jane Tutikian, que assumem o cargo de reitor e vice-reitor da URGS. Então, professor André, a cargo da SECOM, eu queria que o senhor apresentasse o que é a SECOM, que responsabilidade tem uma Secretaria de Comunicação. Boa tarde. Uhum.
Bom, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, André Pitoluc, o diretor do CTE. Queria agradecer muito a oportunidade de estar nesse programa da Rádio da Universidade, em plena Feira do Livro, né? Esse clima primaveril, o cheiro das flores, o cheiro da cultura vem junto, e eu acho que é uma oportunidade ímpar para a Universidade estar apoiando este evento que está acontecendo aqui. A gente sente o clima à nossa volta, e a gente se sente muito feliz de poder, em mais uma edição, estar podendo partilhar deste evento significativo para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul, que é a Feira do Livro. Eu tenho o privilégio de estar participando pela primeira vez como secretário de comunicação. Eu digo privilégio porque, já linkando com a tua pergunta, Cláudia, é um desafio estar à frente da Secretaria de Comunicação de uma universidade como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais bem ranqueadas no país. Qual é o papel da SECOM? Ele tem algumas frentes importantes e relevantes, que é fazer assessoria da nossa reitoria, que está nessa gestão, né? Mas também ter o cuidado de dar visibilidade e transparência para todas as ações da universidade junto aos nossos diferentes públicos, sejam eles internos e bastante prioritários, que são os nossos alunos, docentes de graduação e de pós-graduação, poder atender o nosso público externo também. Acho que a comunidade que hoje está nos ouvindo, saber qual é o papel da universidade na produção do conhecimento, da ciência, do ensino, formando novos alunos da extensão e da pesquisa. Para isso a gente conta com vocês, né, os nossos parceiros, a rádio da universidade, nós temos o jornal da universidade, nós temos a TV da universidade, que são veículos importantes e já consolidados diante da nossa comunidade para levar esse público parte dessa produção e parte de uma produção autônoma também. Se nós olharmos o nosso JU, é um JU que ele não está comprometido em dar visibilidade para a universidade, ele está comprometido em dar visibilidade para diferentes temáticas que são relevantes para a nossa comunidade. Então também essa autonomia de produção que vocês têm, eu acho que é relevante num espaço democrático e que reforça o papel da universidade na autonomia de quem nós estamos formando. Então a SECOM tem muitas responsabilidades sobre o que deve ser dito, para que a comunidade tenha a devida informação, né? Acho que passa um pouco pelo papel social do jornalismo, eu falo como publicitário de formação da universidade, né? Também de ter uma questão ética, daquilo comprometimento com a veracidade do que aquilo que a gente diz, mas também ter uma linguagem que ela fale com os nossos alunos jovens, que ela seja jovial, que ela tenha uma boa abordagem também, porque a gente também quer chamar esse público para interagir conosco, né? Sobre o papel da SECOM, Eu acho que genericamente é isso, né? Reforçar a responsabilidade de dar visibilidade daquilo que a universidade tem de importante, em alguns momentos, em algumas temáticas mais polêmicas, também ter o posicionamento político necessário para poder se posicionar quando for necessário, né?
E como ela está estruturada, a secretaria? O senhor já falou da TV, rádio, mas o jornal, mas tem mais outras plataformas, claro, que trabalham ali.
Sim, eu acho que talvez agora mais didaticamente. Eu falei antes assim, das nossas rotinas e já dando visibilidade para essas plataformas, mas a SECOM hoje ela congrega... Primeiro, acho que nós temos competências de jornalismo, nós temos profissionais, jornalistas, de relações públicas e de publicidade. Então, em termos de produção de conteúdo, a gente tem competência para trabalhar nessas diferentes linguagens, né, para diferentes situações, e que vão se desdobrar em diferentes plataformas. Então, nós temos a rádio, nós temos a TV, nós temos o site da universidade com espaço consolidado de informação, que nós temos, por exemplo, o URG Ciência, que divulga, então, produções acadêmicas relativas à produção interna da universidade, que tem muito acesso. Nós temos também a barra de notícias, que é o que fica, o que é muito utilizado, porque as pessoas buscam nesse espaço consolidado as informações do cotidiano dos alunos e da universidade. Nós temos as redes sociais, que a gente tenta dar uma linguagem mais jovial, sem perder a credibilidade de uma instituição como a URGS, mas a gente fala muito com o público jovem e que quer ser engajado, e para isso a URGS tem uma linguagem um pouquinho mais coloquial para esses públicos, não desfazendo da competência institucional que ela traz, né? Nós temos o jornal da universidade, o nosso JU, né, que tem uma produção, acho que bastante relevante, com temáticas contemporâneas e relativas às demandas da nossa sociedade, né? Então, acho que dando um panorama geral é isso, com relação à estrutura. Com relação à nova gestão, acho que a gente tem algumas coisas importantes para a gente pensar, que é agregar as rotinas que já eram feitas e implementar algumas realidades que estão hoje diante dos desafios da digitalização de processos, né? Então, a gente tem o nosso JU, que também está digitalizado, né? Nós temos, eu me esqueci de falar, a nossa gráfica, que é um papel importantíssimo, né, na nossa produção, divulgação de produção, que ela resgata uma realidade do meio impresso. E qual é o papel desse meio impresso que está sendo produzido pela gráfica diante desse contexto de plataformas digitais? Então, a gente tem alguns desafios para entender quais são os públicos hoje leitores desse material da gráfica, os públicos leitores do nosso jornal, os nossos ouvintes, né? Que o rádio já tem um papel, todo mundo diz, né, que ele já é interativo por natureza, que a gente está aqui conversando, daqui a pouco a nossa timeline vai estar bombando de pessoas fazendo comentários e ligando para a rádio. Qual é o papel da rádio nesse momento de digitalização, que ela tem também as suas plataformas digitais? Então, acho que a gente está sendo convidado, Cláudio Brito, né, para repensar o nosso fazer, né? E acho que pensar o nosso fazer para uma instituição com o papel que é a URGS para os nossos diferentes públicos, né? Então, eu diria que eu tenho muitas e boas expectativas para essa próxima gestão. Tenho parceiros muito legais, como o professor André Brito, e eu falo legal, desculpa a informalidade, mas é que para os nossos ouvintes ouvirem, que é um prazer de trabalhar, né? Acho que é um dia a dia bastante interessante, que as pessoas podem pensar, uma instituição pública, tem aquela coisa pesada de uma rotina de pesquisa, mas aqui na SECOM e nas plataformas da SECOM, no CTE, a gente tem um convívio bastante amigável e que nesses poucos dias que eu estou, não completou um mês ainda, estou me sentindo muito bem acolhido e estou vendo que teremos aí 4 anos bastante exitosos de um trabalho bastante interessante.
Muito obrigada. E falando, estamos na Feira do Livro, estamos vivendo literatura até o dia 15, né? Aqui na praça, a SECOM, a URGS, aparece com a rádio, a TV, a editora, e o jornal também se faz bastante presente. Aqui a gente distribui, tanto aqui quanto na editora da URGS. Sobre o jornal que vai estar sendo distribuído, já tem alguma novidade que a gente possa adiantar aqui um pouquinho para o nosso público?
Vamos já criar aí uma expectativa dos nossos leitores, porque o Jornal da Universidade, ele tem uma boa circulação. A gente, apesar de... Porque a gente fala hoje, né, Cláudio, meio impresso, perdeu seu espaço. Nós temos um jornal que, ele, inclusive, é de qualidade de impressão bastante superior aos jornais em geral. As pessoas percebem o tipo de papel que a gente tem e o tipo de conteúdo de tratamento que esse jornal tem. Então, a gente já tem alguns destaques que vai estar disponível nessa edição da feira, que é sobre as startups, né, com destaque para as startups aqui da universidade. Então, acho que para esses jovens alunos que querem ser empreendedores, tem uma reportagem aí que é bastante significativa para eles buscarem. Venham até a Feira do Livro, que a gente vai estar distribuindo aqui, né? Então, a gente quer estar contribuindo com a distribuição desse material para os nossos ouvintes, principalmente, né?
Ainda falando de livro, daqui a pouco vai começar oficialmente a feira, né? Quando vai ser tocado o sino. Mas vocês já pensaram, o André Pritoluki, o André Iriburi, eu tenho dois Andrés aqui, já pensaram que procurar na feira, nos corredores, já tem algum título?
Começamos pelo Prieto.
Na verdade, a minha procura sempre, Cláudia e ouvintes, é por livros técnicos, né, na área de produção de áudio, produção de vídeo, né, que são as nossas atividades aqui, não só da URGS TV, mas também da UNITV, que funciona aqui no prédio CTE, que é uma associação, é o canal 15 da NET, que estamos também pela internet, e fruto de uma associação entre instituições de ensino superior, hoje, notadamente, os associados que não estão licenciados, temos outros associados, mas hoje ativos são a URGS e a PUC. Então, naturalmente, meu interesse é pela área técnica, e também como professor da Faculdade de Comunicação, interesse por livros em educação. Não tenho ainda nenhuma, vou pesquisar, né, alguma coisa específica, né, entre as livrarias, mas não tenho uma dica, né, de livro específico ainda.
André Iriburi, já pensou?
O Iriburi tem o mesmo problema que do Prito, Pritoluki, né? Prito para os mais íntimos dos ouvintes que não sabem que nós chamamos o André Pritoluki de Prito, mas de forma mais coloquial. Uma vez professor e pesquisador, sobra pouco tempo para a gente poder se saborear com o que a literatura tem para oferecer. Então, a gente acaba sendo um pouco voltado para literaturas mais técnicas. Então, como formado em publicidade agora na SECOM, interesses são por livros da área que nos façam pensar a comunicação institucional, o papel da comunicação nas instituições, principalmente públicas, como professor, a questão da comunicação publicitária em períodos de convergência. Mas até eu estava conversando antes com a Cláudia, os ouvintes não viram a parte dos bastidores, né, sobre a nossa vice-reitora Jane Tutikian, que é finalista do Prêmio Jabuti. Então, tem inclusive um título dela, que eu acho que esse a gente tem a obrigação de poder ler, e eu acho que já fica aqui a apresentação, que é o Dani nas Nuvens, né, é para um público bem específico, mas eu quero poder ter o privilégio de ter acesso a isso. Tem dois outros títulos que eu estava conversando com a Cláudia antes, que é o Amor e o Fim de Festa. Então, acho que ficam duas dicas, né, da gente valorizar aqueles que foram selecionados por um prêmio que eu acho que é local, e a gente tem que privilegiar isso, né. Então, ficam essas minhas propostas de leitura ou de expectativas de poder adquirir na Feira do Livro, né.
André, mais alguma colocação para a gente já liberar vocês para ir pelos corredores apreciar um pouco, pelo menos, tá, né, esse primeiro dia de Feira do Livro?
Gostaria de, como um apanhado final, assim, um apanhado geral, novamente, então, agradecer nossos parceiros que possibilitam aqui a nossa estada durante essas semanas, mais do que duas semanas nessa vez, né? Temos do dia 28 de outubro até o dia 15 de novembro, então teremos uma feira mais extensa esse ano, e agradecer o esforço principalmente da minha equipe toda, desde do pessoal da administração que viabilizou técnica e logisticamente para estarmos aqui, e já agradecer antecipadamente ao nosso trabalho dos nossos servidores, capitaneados aqui pela nossa diretora da rádio, a Cláudia Reisman. Nós teremos a nossa produtora, Manuela Farias, e com ela as nossas jornalistas, Ana Laura, a Mariane, todos os nossos bolsistas, a Ana Giolo, o Gabriel, as meninas Thaís, a Mariá, então toda a nossa equipe, desculpe se eu faltei com algum dos bolsistas, né? Mas também é bem importante o trabalho, quero ressaltar aqui, dos nossos bolsistas, que tem todo um, para preparar uma entrevista com um escritor não é fazer duas ou três perguntas de senso comum, né? O aluno tem que ler o livro, tem que conhecer um pouco mais para que realmente consiga extrair o melhor do nosso entrevistado. Então, desejo a todos um bom trabalho e boa feira. Ao final da feira, nos encontramos aqui para uma palavra final.
Com certeza, muito obrigada, André Iriburi, André Pritoluki. Apareçam, vindo à feira, deem uma passadinha aqui no...
Sim, eu estou indo agora correndo comprar os meus livros, Cláudia, e vou aproveitar bastante. Então, um abração para todo mundo e agradeço mais uma vez pelo convite.
Tá certo. Obrigado também.
Na programação da Feira do Livro deste ano, autores estrangeiros marcam presença, como o mexicano Jorge Volpe, o israelense David Grossman, a cubana Teresa Cárdenas e a sul-africana Futi Nishingila, além do português Walter Hugo Mãe. No dia 30 de outubro será realizado um evento especial com um dos mais importantes ficcionistas contemporâneos, o escritor e pacifista israelense David Grossman. A atividade integra a programação da Feira do Livro em comemoração aos 10 anos do Fronteira do Pensamento. Será no Teatro São Pedro, às 11 da manhã. Dando sequência ao Estação dos Livros, eu converso agora com a professora, escritora, ex-patrona da feira e atual vice-reitora da URGS, Jane Tutikian. Mulheres, cheguei. Com essa frase, Jane Tutikian, tu iniciasse o teu discurso quando soubesse que seria patrona da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. 5 anos depois, outra mulher ocupa o cargo, dessa vez a Cíntia Moscovici. Por que tanto tempo? São 62 edições e 5 mulheres. Como é que tu vê esse panorama da mulher na Feira do Livro, na questão do não só do patronato, então, mas também da literatura?
Eu diria o seguinte, que isso demonstra a posição da mulher na sociedade de uma maneira geral, né? E por isso a minha expressão mulheres cheguei no momento em que foi anunciado que eu era patrona. Eu vinha a oito feiras o livro sendo indicada como patronável. E as patronas anteriores haviam sido do século passado, ou seja, a Maria de Norá, a Patrícia Bins e a Lia Luft. Então, eu diria o seguinte, acho que cada mulher que chega ao patronato da Feira do Livro representa uma grande conquista para as mulheres. E como na feira, neste ano, a gente está falando muito em diversidade, como na feira a gente está falando muito em cidadania, é o momento de se falar também sobre o papel da mulher de uma maneira geral. Porque há que se deixar claro, por exemplo, que a mulher hoje, ela é muito diferente do grande movimento feminista da década de 70 ou da primeira grande onda lá no fim da Primeira Guerra Mundial. E o que há de diferente é que hoje as mulheres, nós não queremos ser iguais aos homens. Nós queremos ser simplesmente mulheres, mas que tenhamos respeitados os nossos direitos, que tenhamos respeitados os nossos espaços, que tenhamos respeitados os nossos ganhos. Então, cada mulher que chega ao patronato significa um passo em relação a esse grito. Olha, chegou uma mulher aqui, é o momento das mulheres e nós queremos ser respeitados na nossa diferença.
Não quer dizer que elas não concorressem, né? Porque em quase todas as edições, que eu me lembre, nas últimas, pelo menos, sempre aparecia a própria Cíntia, a Cláudia Tages, que apareceu esse ano, a Marta Medeiros
em
também
todas.
Aparecia,
né?
Em todas.
Em todas as mulheres têm concorrido. Até porque, sim, as mulheres produzem muito e produzem numa qualidade muito, muito boa. Isso vai começar lá no final da década de 70, no Rio Grande do Sul, né? Como a gente está falando na Feira do Livro. Em 70, a gente tem uma grande abertura para a mulher entrar na literatura. E nesse sentido, a escritora Patrícia Bins teve um papel que, para mim, foi um papel fundamental nessa história e do ponto de vista histórico. Patrícia passa a coordenar um suplemento literário que se chama Mulher, né? E esse suplemento que se chama Mulher abriu as portas para escritoras que nunca tinham sido publicadas. Então, eu mesma participo do suplemento Mulher. Lia Luft publicou muito no suplemento Mulher. Então, abriu as portas para as mulheres. E de lá para cá, a gente tem, então, um crescendo na literatura gaúcha. E hoje a gente tem um número muito grande de mulheres escrevendo muito bem, tanto prosa quanto poesia.
Nesse caminho, existe uma peculiaridade na escrita da mulher, uma maneira própria de ver o mundo? O assunto é o mesmo, mas uma escrita vista pelos olhos da mulher tem um outro peso, talvez?
É, tu sabe que assim, quando sempre que me fazem essa pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte: eu não escrevo porque eu sou mulher, mas eu escrevo o que eu escrevo porque eu sou mulher. Evidentemente que a minha visão de mundo é uma visão de mundo diferente da masculina, mas, embora seja diferente pela própria educação, pela própria cultura imposta de fora pela sociedade, eu posso escrever os mesmos temas, né? Com uma perspectiva que é uma perspectiva diferente. Agora, existe uma série de estudos na academia em que se fala de uma escrita feminina. E as características dessa escrita feminina, ela não se restringe ao gênero. Então, nesse sentido, por exemplo, Proust é colocado como uma escrita feminina. Nós talvez pudéssemos dizer que o Caio Fernando Abreu tenha uma escrita que seja uma escrita feminina. Mas há nisso uma diferença que me incomoda um pouco. Porque, no fundo, tem a ver com sensibilidade, né? E é muito ruim quando se diz... Fernando Pessoa disse isso, né? Eu tenho a inteligência dos homens e a sensibilidade das mulheres, né? Então, eu acho isso muito ruim. Eu diria apenas o seguinte: é uma questão de educação, é uma questão de forças externas da cultura e é uma questão simplesmente de estar no mundo de forma diferenciada. E é exatamente isso que a gente quer, para isso que a gente quer respeito.
E aí, falando um pouquinho sobre isso, mas fazendo um outro viés, é o que pode-se falar também, que tem aparecido bastante agora, a escrita negra, né? Que também não teria a ver com sensibilidade, não tem a ver com a cor da pele, mas tem a ver com o tema, né?
Isso eu acho muito bonito, porque quando as mulheres dizem eu quero ser respeitada na diferença, é o discurso que se aplica a todos os excluídos, né? É o mesmo discurso. Então, é o mesmo discurso do negro e da literatura negra. E a feira desse ano, a 62ª feira, tem um papel fundamental nisso, porque é sobre isso que ela vai trabalhar, né? Ela vai trabalhar em cima da diversidade, ela vai trabalhar em cima da cidadania. E eu tenho dito, a feira é o local, é o espaço de cultura mais democrático que eu conheço, porque várias tribos passam pela feira. E este ano, porque é o enfoque, este ano todas as tribos terão efetivamente sua voz na feira.
Além de escritora, Jane também é professora aqui da universidade, tem lutado pela escrita criativa dentro do PPG, da URGS, e com a tua oficina também. E de que forma o estudo acadêmico contribui na formação de um escritor?
Bom, eu acho que um escritor não precisa, não tem necessariamente de passar por uma universidade. Mas se ele passar por uma universidade, se ele passar pela escrita criativa, certamente ele vai ser acrescido. Há talentos que são talentos natos, né? Mas mesmo esses talentos, eles podem ser enriquecidos pelo conhecimento da técnica. A universidade, os cursos de escrita criativa não formam um escritor, mas eles treinam a técnica e eles são um espaço de discussão daquilo que o jovem escritor produz. Isso é muito importante. Durante muito tempo, os escritores ficaram encastelados, escreviam seus livros, mandavam para a editora, saía o livro, e aí ele tinha uma certa noção de onde ele tinha chegado, né? Porque o envolvimento do escritor com o seu texto é sempre vital. Hoje não é assim. Esses espaços são espaços para discussão do próprio texto. E isso é um fator de enriquecimento. Eu posso tocar piano de ouvido, mas certamente eu serei muito melhor se eu conhecer música.
Total. Você é autora de literatura em geral, mas também muitas vezes classificada como autora de livros infantil, infanto-juvenil. Como tu vê essa distinção entre os gêneros, esses gêneros literários? E, aliás, o Dani Nas Nuvens está concorrendo ao Jabuti esse ano.
Pois é, foi assim, foi uma alegria muito grande. Primeiro que eu não sabia que estava concorrendo. E bem, todos os anos eu vou lá e vejo a lista de obras que são finalistas. E esse ano eu tive assim, a grata surpresa de ver o Dani das Nuvens como finalista do Jabuti. O Jabuti tem um marco na minha história. Eu ganhei o Jabuti com o meu primeiro livro. E foi a minha graça e a minha desgraça, né? Porque ganhar no primeiro livro é uma coisa muito complicada, porque o parâmetro vai lá para cima e a gente se cobra e as pessoas cobram muito. Mas neste momento da vida, aos 64 para 65 anos, é só a graça, não tem mais a desgraça, né? É só a graça de ser finalista. E quando eu falo graça, eu falo no seu sentido mais amplo, né? Que envolve gratidão também, porque é um reconhecimento de um trabalho. Durante muito tempo, houve um certo preconceito com relação à literatura juvenil, que é a literatura que eu faço junto com a literatura adulta. Eu lembro muito bem de um escritor, num lançamento, lá quando eu era jovem, e me disse, Jane, tu não vais entrar nessa agora, né? Como se não fosse literatura. A própria academia tem lá os seus preconceitos. São poucas as universidades, poucos os cursos de letras que oferecem uma disciplina de literatura infantil e juvenil. E deveria obrigatoriamente oferecer, porque os estudantes saem da universidade e vão trabalhar com literatura infantil e com literatura juvenil. A literatura é a mesma, o processo de criação é o mesmo, não faço absolutamente nenhuma concessão. A única diferença é que os personagens são personagens adolescentes e, portanto, eles têm uma linguagem que é uma linguagem própria e um pensamento que é um pensamento próprio, até para manter a verossimilhança. Então, eu não vejo absolutamente nenhuma diferença. A entrega é absolutamente a mesma. O retorno é que é um retorno diferente. Então, assim, recebo e-mails de jovens, de adolescentes, e é muito engraçado, eles normalmente me identificam com alguma personagem e falam comigo como se eu fosse aquela personagem. E eu tenho hoje um método, antes de mandar para a editora, que é o seguinte: eu pego aleatoriamente do meu banco de e-mails de adolescentes, pego lá 6 adolescentes e mando os originais, digo, bom, me digam o que vocês acharam. Essa experiência é fantástica, né? É a experiência aquela do espaço pra gente poder discutir. Eu discuto diretamente com o leitor. E é uma experiência fantástica, porque eles me dizem, pô, Jane, isso aí não vai rolar. E eu sei que quando o adolescente diz isso aí não vai rolar, é porque não vai rolar mesmo.
Ai, que bom. E nessa edição da feira, tu não vens com nenhum livro infanto-juvenil, mas participas com uma antologia.
Isso, eu tenho um grupo que é um grupo de aposentados da AGEA com o qual eu trabalho com relação à escrita criativa. Então, a gente vem com uma antologia muito bonita que se chama Quando o Outono Chegar. E essa antologia, ela fala justamente das expectativas, das frustrações, das alegrias dessa moçada aí da terceira idade. É muito, muito, muito bonita.
Uma outra ponta.
E eles são extremamente criativos. E essa antologia chegou a me surpreender, assim, em termos de qualidade, né? Mas vou estar em vários eventos, na Feira do Livro, vou estar na casa, no Autor no Palco, conversando com os adolescentes, vou estar em vários eventos. Eu terminei agora um livro, ainda está em fase de revisão, é um infanto-juvenil, então, se Deus quiser, na próxima feira estarei autografando.
Eu já te apresentei como escritora, ex-patrona, professora do curso de letras aqui da URGS, fosse diretora também, e agora Exato. Chegasses ao cargo de ser vice-reitora Exato. Ao lado do professor Rui Vicente Opperman. Mais um desafio na tua carreira, Jane?
E esse é um grande desafio, embora eu ache eu acho que isso faz parte da minha trajetória. Eu acho que chegaria nesse momento, até porque eu venho de uma experiência de duas gestões seguidas de direção do Instituto de Letras. É um desafio em todos os sentidos. É um desafio para quem é apaixonado pela universidade, como eu sou, para quem quer ver a universidade melhor. E ver a universidade melhor significa ouvir as diferentes vozes, ouvir as diferentes sugestões, e para quem enfrenta esse momento, justamente no momento de crise econômica no Brasil e de um grande contingenciamento de verbas. Mas o Rui e eu colocamos na nossa campanha como princípios a ética, a transparência e a colaboração. Me parece que sem transparência não fica evidenciada a ética. Então, é um trabalho a se fazer e um trabalho muito grande. E a colaboração, porque a gente quer uma gestão participativa. E eu acho que isso nos faz dividir com todos aqueles que fazem parte da grande comunidade que é a universidade esses próximos 4 anos. Nós juntos faremos a universidade nesses 4 anos. É um desafio, mas é um desafio muito bonito. Né? E não, acho que eu não sei, nessas alturas da vida, mais viver sem ter um grande desafio pela frente.
Então, Jane, agradeço a tua participação no programa Estação dos Livros. Vou te deixar, sei que agora tem a cerimônia de abertura oficial, então, da Feira do Livro. E espero ter a Jane Tutiquel, ao lado do professor Rui Vicente Opperman, também aqui na Feira do Livro, para falar um pouco de livros e de gestão.
Claro, com muito prazer. Sabe que eu sempre digo que a minha feira só começa depois que eu passo pela estação. Então, vamos lá.
Começou, então.
Isso, muito obrigada.
Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Entre as atrações desta edição da feira, no dia 1º de novembro, a cubana Teresa Cardenas, vencedora do prêmio Casa de las Américas por Cartas para Minha Mãe, participa de um bate-papo às 6 da tarde na Sala Leste,
do Santander Cultural. E mais tarde, ela autografa o livro Cachorro Velho. Carol Teixeira e Fabrício Carpinejar promovem também um bate-papo sobre amor e sexo na pós-modernidade. O evento ocorre no dia 4, a partir das 5h30 da tarde, na Sala Oeste do Santander Cultural. E no mesmo dia, ela autografa Felicidade Incurável. Estação dos Livros prossegue agora com a patrona Cíntia Moscovici. Estação dos Livros recebe agora a patrona desta edição da feira, Cíntia Moscovici. Então, Cíntia, o teu nome já vinha aparecendo, né, em outras edições na lista de patronáveis e, de alguma forma, isso te surpreendeu entrar na lista e ser eleita.
É, pois é, claro que surpreendeu, né? Me surpreendeu pela quinta vez, mas dessa vez tinha uma particularidade, porque eu não queria. Quando o Marco Sena, o presidente da Câmara, me disse que eu tinha sido muitíssimo votado e que eu estava cotado entre os cinco, eu cheguei a falar para ele com toda a sinceridade do mundo que eu não queria concorrer novamente. Não sei se concorrer é o termo, tampouco. E daí ele insistiu, bom, mas vamos. Eu digo, ai, mas é que o problema não, nem sou eu, mas é que a minha mãe fica muito frustrada, né? Ela sempre pergunta assim, mas por que, que foi o outro, por que, que não foi tu? Aí, e é muito... Tu sabe que para uma mãe judia explicar alguma coisa assim é dificílimo. Então, eu não queria. Eu não queria. Daí, o Marco disse, não, vamos, é bacana, é a nossa feira. E o apelo, sim, a nossa feira é um apelo muito grande, né? A mãe que entenda.
E como será a feira da Cíntia Moscovici? Já pensou?
Não, é, pensei. É assim... A feira, ela anda independente do patrono, né? É, mas também dizem que a feira tem alguma característica do patrono. Hoje, aqui, hoje é sexta-feira, e entrando aqui, eu reparei, assim, ou eu quis reparar, algumas coisas bem boas, assim, de as pessoas virem me cumprimentar, virem me beijar. E eu, naturalmente, quem me conhece sabe que eu sou um ser gregário, né? Muito embora eu precise de absoluta solidão e tranquilidade para escrever, em contrapartida, também gosto muito de estar cercada de gente. Então, parece que a feira está se armando assim para a abertura dela, com bastante gente, com bastante alegria. Eu gostaria que essa fosse uma feira alegre, feliz.
Apesar dela tá, apesar da crise, a gente sente, a feira está menorzinha, mas eu sinto ela está mais... Parece aconchegante, pelo que eu pude caminhar já nesse primeiro dia... Eu senti ela, parece que ela está mais pertinho da gente.
É, talvez você tenha razão. O Marco Sena, o presidente da Câmara, estava numa entrevista hoje pela manhã, ele disse, a feira não está mais enxuta, a feira não está menor. O que ela pode estar um pouquinho mais compacta, mas ela, de fato, ela está com a mesma qualidade de sempre, com a mesma densidade que sempre teve. Nós temos... São 9 autores açorianos, um autor israelense, um autor peruano, um autor alemão, são vários autores convidados, um autor português, Walter Ugumay, isso de programação internacional, e vários autores nacionais também participando.
A Jane Tutikian, quando recebeu a honraria de ser patrona, ela disse, mulheres, cheguei. Foi a homenagem dela. Foram 5 mulheres contigo, são 5 mulheres
em
62
assim.
Edições. Isso, de alguma maneira, te faz pensar por uma... Não é uma baixa produção em termos de escrita feminina, mas de representação é, né?
De representação é, sem dúvida nenhuma. E talvez, vamos especular também, talvez seja realmente uma baixa produção. Eu estava falando com outra moça, quem sabe as mulheres... Nesse período de tempo, que pode ter se esgotado, mas ecoa ainda hoje, quem sabe elas não se dedicaram a, sei lá, a cuidar da família, dos filhos, da casa, e deixaram de escrever. Continuam produzindo, tem razão. Né? E eu acho que tu tem toda a razão em dizer que é uma baixa representação, não uma baixa produção.
Porque, e a gente vê que todos os anos que tu concorresse tinha a Cláudia Tages.
Sim, e na outra tinha a Maria Carpe e a Valesca de Assis.
Exatamente, então elas entram, a mulher chega a entrar na lista de patronáveis, ela tem uma...
produção grande.
Produção grande, claro, reconhecida, uma produção de muita qualidade, mas, no entanto, alguma coisa acontece no meu coração, né? Eu não sei o que é. Alguma coisa acontece.
E, Cíntia, aqui o Sul, ele tem uma longa tradição de feiras, eventos literários. Tu acredita que isso contribui para a difusão da leitura? De que forma esses movimentos, essa programação ajuda na propagação e formação até de leitores?
Essas feiras, jornadas, bienais, eu acho que tudo isso são movimentos que, de fato, assim, de fato mesmo, promovem a leitura e a compra de livros, né? A aquisição de livros, inclusive por parte das instituições. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que... Foi feita uma pesquisa, mas eu não vi o resultado, de índice de leitura per capita. E o Rio Grande do Sul era um dos estados com maior índice de leitura per capita. E eu acho que isso estimula, assim. Estimula a leitura e estimula uma outra coisa. Estimula a que os escritores continuem produzindo. Dá algum sentido ao trabalho dos escritores.
Como escritora de romances, contos, escrevendo em jornal, como é que é o teu processo de escrita? Como é que tu te prepara? E as linguagens todas diferentes, né?
O problema, um dos problemas justamente é mudar de registro, né? Tanto é que eu tenho imensa dificuldade em fazer crônica. Para fazer crônica, tem que apertar assim, sabe, o botãozinho de on e off, tem que botar no off, porque é uma linguagem, tem muito menos espaço, né? Mas a preparação sempre é a mesma, né? Para escrever, uma alta concentração. Então, sempre, cada sessão de escrita é precedida por uma sessão de leitura. Né, que ajuda a sair dessa atenção superficial, que é a atenção diária, né? A gente tem uma atenção horizontal, e ajuda tu a te concentrar em ti mesmo, no teu vocabulário, na tua experiência, para poder escrever.
E escrever num jornal, mesmo uma crônica que vai ser lida por um diferente público, tu tem que prestar mais uma atenção a mais nisso?
Tem que prestar uma atenção a mais nisso. Mas tem uma coisa que suaviza muito essa atenção que tem que ser prestada. Tu sabe que amanhã, depois de publicada, ela já vai estar antiga. Crônica, né? Jornal, né?
Tudo muito rápido.
Tudo muito rápido, claro.
E nesse livro teu, essa coisa mais brilhante que é a chuva, tu chega a citar o Woody Allen e o Moacir Scliar.
Sim.
Que outros autores te inspiram? E tu falou do lado judeu e ele... Tem essa visão deles pela religião, não?
Não, pela religião em absoluto, não. Pela religião, não. Pela tradição, quem sabe. A tradição judaica não tem nada a ver com a religião judaica, né? E é uma tradição muito engraçada, muito divertida. Bom, vai ter quem diga que não é divertida. A gente... É que sempre assim, se tu tem dois judeus, tu vai ter três ideias. Então, alguém vai dizer que não é divertido. Mas é uma cultura, uma tradição que valoriza muito isso, valoriza muito o riso. Não no sentido da tolice, da coisa pueril, mas no sentido da auto-ironia, né? Que é uma forma de tu igualar as coisas que são adversas a ti, tu iguala elas a ti com o riso.
Sim, isso é o que o Woody Allen mais faz, né?
E que o Scliar também mais faz, né? Eu não sabia disso. Isso da risada, da ironia, isso é uma coisa que vem, para mim, veio de berço. E é uma coisa que é praticada por todos os judeus, sempre foi. E surgiu na Europa, né, no leste europeu, né, por aqueles judeus que eram confinados em estetos, em pequenas cidadezinhas, e eles encontraram nesse tipo de humor uma espécie de arma, de escapatória, para poder conviver com a enorme opressão que eles sofriam, né? E quem estuda o humor judaico de forma sistemática defende isso, né? Que o famoso humor judaico, que eu nem sabia que era representante, surgiu isso no século XVIII, XIX, nessas pequenas aldeotas do leste europeu.
E também em Arquitetura do Arco-Íris tem um conto Bonita como a Lua, talvez.
Shane Madeley, é.
Pode dizer que ali é um pouco da tua história, a menininha judia que fazia aula de queria escrever, né?
Pode ser, sim. Esse conto, ele, engraçado, quando eu me aperto, assim que esse conto foi escrito, eu tirei um mês, eu trabalhava em redação, tirei um mês de licença para escrever, para acabar o livro, esse livro. Me faltava um conto, pelo que eu tinha na cabeça, me faltava um conto mais alentado. E eu, infelizmente, naquele mês que eu tirei de licença, meu marido teve um problema no coração e minha sogra teve um câncer. Que acabou por levá-la. Hoje ela faria 80 anos no dia de hoje. E eu estava muito abalado, eu tive que acabar o livro e eu lembrei da minha história. E eu tenho um vínculo muito forte, afetivo com meu pai, sempre tive. E eu peguei o óculos do pai, coloquei ele assim na minha frente e digo: pai, vamos contar a nossa história, pai. E eu contei a minha história. É mais ou menos o que está ali. E deu certo.
Deu certo, né?
É.
E, bem, como a patrona, muitas atividades aqui na feira, uma delas até ocorre amanhã, vai ter uma homenagem de ex-patronos da feira, Cinti, às 19h, na Sala Oeste. Que outras atividades a gente pode esperar já nesses primeiros dias, para além dessa?
Olha, já nesses primeiros dias, a gente tem essa atividade da feira, depois nós vamos ter uma mesa com o Walter Ugumãe. A gente vai ter uma pracinha ali, a pracinha dos autores, né, que a gente vai chamar o pessoal para trazer as cadeirinhas de praia para sentar ali, né, que a ideia é conversar de novo. E eu me perdi na programação. É muita coisa, eu não tenho tudo na cabeça, eu sinto muito. Né? O pessoal da Câmara me leva, eu vou, eu faço. Podem levar meu corpo, mas não minha alma. Então, eu não sei dizer para os nossos ouvintes que mais eu tenho.
Então, nós vamos aguardar a Cíntia Moscovici em 19, esse ano são dois dias a mais, né? 19,
são 18
dias de feira com a Cíntia Moscovici à frente. Logo mais tem a abertura oficial, né?
Sim,
às 19h. Então, vou te liberar, Cíntia, e espero que tu voltes outra vez aqui.
Claro, é só me convidar que eu volto com prazer.
Pra gente conversar um pouquinho mais de livro e sobre essa edição da feira. Muito obrigada,
obrigada,
Cíntia.
Querida. Obrigada por tudo.
Horas 25 minutos, este é o Estação dos Livros, ao vivo da rádio da Praça da Alfândega. O programa prossegue agora com Thaís Ribeiro. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Vou conversar agora com Giovanni Rostirola, que está lançando o livro sobre o meu comando, Natureza Imperialista, amanhã, às 15 horas, tem sessão de autógrafos. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Thaís. Tudo bem?
Tudo bom. Muito obrigada, então, por vir prestigiar aqui o nosso estúdio ao vivo aqui da Feira do Livro. Como é que tá? Já deu aquela
bitada
na feira?
Eu que agradeço o convite. Já dei uma caminhada aí, tá bem legal, como todos os anos é. E gostoso vendo aqui as estantes, vendo novos livros, bem legal.
E então, tu tá lançando amanhã o teu terceiro livro, depois de Isso. 6 anos sem lançar um novo projeto. E esse, bem diferente dos outros, né, com acho que uma característica tua. O primeiro foi mais um policial, o outro foi mais um romance. Agora tu tá lançando um livro de ficção científica. Então, o que te inspirou? Tu levou esses 6 anos para escrever o livro?
Não, assim, ó, os meus livros ele tem algumas questões semelhantes e outras que eu mudo, tá? A parte de diálogos, quantidade de diálogos, de reflexão, é um modus operandi, eu continuo fazendo isso. Agora, o tema realmente, como tu falou, o meu primeiro livro foi Agora é Tarde, Inês é Morta, e ele era de relacionamento. Uhum. Todos eles têm tramas, então tá indo por um caminho e vai pro outro, e surpreende mesmo.
Sim.
O outro livro foi de policial, que é o Vizinhos no Cativeiro, e esse que é o Sob Meu Comando. Mas falando sobre a tua pergunta ali dos 6 anos,
uhum.
eu me tornei nesse período empresário. Eu sou dentista de formação, fiz 3 pós-graduações na área, e depois me encaminhei então para clínicas de estética e comecei com isso. E quando tu tá fazendo um negócio, ele te ocupa muito.
Sim.
Então, na verdade, depois de 5 anos de automatizar alguns processos, eu me dei o luxo de dar um espaço na minha vida para esse hobby, para essa para essa paixão que eu tenho.
Sim.
Comecei aquelas promessas do ano novo, eu cumpri.
Então, são poucas que a gente,
né? O peso continua igual. Mas eu cumpri a promessa, dia 13 de janeiro comecei a escrever, e das 5 da tarde, variando, né? Mas das 5 da tarde à meia-noite, eu me dedicava ao livro.
Sim, até uma das perguntas que eu ia te fazer foram, tu tava dedicando, tipo,
dedicando de corpo e alma.
É de corpo e alma, 5 horas por dia, fixo, para escrever por livro.
Tem que ser, porque senão tu perde o andar da carruagem. Então, num carnaval, fui fazer festa, fiquei 7 dias fora.
Sim.
Eu demorei um mês para voltar. Foi o intervalo que eu tive, porque eu não... É quase te dá uma preguiça e tu perde o hábito.
Sim.
E tu sabe que tu vai ter que ler todo o livro de novo. Para te voltar, que tá no, são 73, para te voltar no capítulo 43... Eu tenho que ler todo o livro, para eu pegar aonde eu tô e como é que é o feeling mesmo do livro.
E então, seguindo o Sobre o Meu Comando, ele foge um pouco da estrutura habitual dos livros de ficção, né? Ele, tu apresenta ali, diferente do que a gente está acostumado, que a gente tem o lado do bem ou do mal, digamos assim, tu apresenta 5 narradores diferentes para as histórias. Isso foi proposital? Surgiu durante o teu processo de escrita?
Foi proposital. Por quê? Tu falou que foge, e realmente foge, porque ele vê o lado, não, o bem, que é o primeiro que tu acompanha, então o primeiro que tu te identifica.
Sim.
Na verdade, tem várias questões que não são nobres, e o mesmo acontece do outro lado. Então, quando tu muda de personagem, e tu consegue ver ele em primeira pessoa narrando, e ver suas próprias razões e suas motivações, tu te coloca na pele dele. E daí tu não vê mais bandido e mocinho. Tu vê seres humanos com as suas razões indo atrás do que quer.
Sim, isso até foi uma das coisas que eu achei mais interessante, porque o leitor, quando ele tá lendo, ele acaba que ele não se posiciona
não
a
se
favor
funciona.
De um ou do outro, né?
Isso aí eu peguei muito até no, vendo o National Geographic. E tu vai, se tu acompanha a vida da gazela, tu fica muito chateado quando o leão come ela.
É verdade.
Mas em outro documentário, tu tá acompanhando os filhotinhos e a leoa tentando fazer com que eles sobrevivam, tu fica felicíssimo com o mesmo ato.
Sim.
E ali não, a natureza, até no subtítulo tá isso aí, na natureza não tem maldade, né?
Uhum.
E foi uma das, então, de tu acompanhar pela narrativa uma hora da gazela e uma hora, então, da leoa.
Uhum. E no livro, tu tá temas bem atuais, como jogos de poder, modificações genéticas, corporações, traições. Como é que foi adaptar isso para uma realidade que talvez tu ainda não conheça, né? Que o livro se passa em 2305.
Sim.
Como é que foi adaptar esses temas atuais para essa realidade?
Tem coisas que precisam adaptar, tem outras coisas que não precisam. Se a gente for pegar textos de 600 a.C. na Grécia, tu vai entender atual.
Sim.
E porque tem coisas, naturezas nossas e psiques nossas que não mudam, a não ser que a gente mude geneticamente.
Sim.
E daí é essa outra questão que o livro aborda. E essa sim é atual. Então vamos dizer assim, de motivações, emoções, amor, relação pai-filho, isso não muda.
Não vai mudar.
Não vai mudar.
Uhum.
Mas assuntos que a gente vai ter que conversar, e que agora pode ser atual para os próximos anos, e que dentro do livro aborda, são as modificações genéticas. Para te fazer uma modificação, todos nós vamos ter interesse de deixar nossos filhos mais inteligentes, mais altos, mais belos, com a proporção de tórax. Bom, todas essas questões poderiam ser desejadas. E se a gente tiver tecnologia, muitas pessoas vão adquirir.
Sim.
Se isso puder acontecer, aí sim vai se gerar castas. E daí vai ter não um sentimento de superioridade ou inferioridade, vai ser verdadeira a superioridade. Então, isso não é o que estou colocando, tá?
Sim.
Eu abordo isso no livro, como outros livros abordaram antes de mim. No Admirável Mundo Novo, fez isso muito antes.
Sim.
Então, são vários elementos que tu pega o arroz, feijão e o tempero, e eu fiz a minha receita. Abordando assuntos que eu achei muito interessantes.
Uhum. Tu citou agora o Admirável Mundo Novo.
Uhum.
Teve algum autor ou algum livro que te serviu de... Não de inspiração, mas que tu... De ficção, que te inspirou para talvez esse livro?
Não, teve um apanhado de filmes, vamos dizer.
Uhum.
Tem o Kataga, não me lembro. Genéticas. Tem o Star Wars... E tem, então, esse Admirável Mundo Novo, mas não teve nenhum que eu me fixei. O que eu queria, na verdade, era me afastar muito do gênero de ficção,
uhum.
porque também é um nicho. Se tu ficar copiando o que todo mundo faz, isso já foi feito, já foi visto, já foi, vão fazer melhor do que eu.
Sim.
Eu abordando não tendo mal e não tendo superpoderes, mas colocando no futuro, eu acabo me ficando mais sozinho nesse tipo de...
E tu foca mais nas relações humanas.
Eu fico muito,
né,
mais nas relações, uhum, humanas. Nenhum deles é imortal, não, nenhum deles é Jedi. Eu acho maravilhoso a saga toda, uhum, mas não é essas questões que aborda.
Sim.
Poderia muito bem acontecer nos tempos de hoje, com as mesmas motivações de poder, que tu vai ver numa prefeitura, tu vai ver num estado, tu vai ver entre países.
Sim.
Mas está acontecendo entre planetas.
Claro. É até interessante do livro, nessa questão que tu comentou, de que não é Jedi, eles não têm superpoderes, porque são pessoas que estavam na Terra e passaram para outro lugar, né? Então,
exatamente,
nessa questão do enredo. Para ti, tem se falado até bastante, a gente, para quem acompanha alguma coisa a mais desse tema, de seria sim uma possibilidade disso acontecer, de que se não puder mais ter vida na Terra, de ir para outro lugar. Tu pesquisou sobre esse,
sim,
tema? Tu viu estudos sobre isso?
Sim, assim, ó, é muito difícil a gente sair do nosso planeta. Uhum. É muito caro. Então, tu tem que aceitar... A próxima galáxia está em 4 mil e 6 meses. Vamos dizer, 4 anos-luz.
Nossa.
A gente não chega nem perto da velocidade da luz. Então, uhum, é muito difícil sair daqui. Então, eu tive que aceitar partes totalmente ficcionais, que a gente conseguir fazer uma colônia em outro planeta,
uhum,
pelo menos pelo que eu tenho de conhecimento agora e o que as pesquisas que eu fiz apontam.
Sim.
Mas pra te fazer, é isso que a ficção permite, né? Ainda mais ficção científica. Tu aborda e tu aceita algumas variáveis pra ter um pano de fundo na história.
Claro. É. E uma coisa interessante, pelo menos eu como mulher lendo o livro, uhum, que uma das personagens mais fortes e centrais do livro é a Kalina.
Isso, exatamente.
É o nome dela. E desde o começo da história ela já se mostra muito forte, ela já se coloca ali diante de homens. Tu acha que isso, na tua escrita, é uma reflexão de algo que está acontecendo na sociedade agora? Foi intencional,
sim,
essa mulher ser principal? Porque
foi.
Não é uma característica de livro de ficção, né?
Normalmente
não é. A gente tem homens.
É outro também fugindo do óbvio. Óbvio, né?
Uhum.
Mas o que eu quis? Eu quis colocar uma mulher forte sem abordar feminismo ou machismo.
Sim.
Então é com muita naturalidade que ela é forte. E ela não justifica o poder dela como uma coisa diferente por ela ser mulher. Ela não tem nenhum tipo de barreira.
Uhum.
E no futuro já está sendo, a gente já está vendo presidentes, está vendo as mulheres pegando todas as áreas. E então no futuro isso mais... A tendência, se não muito perto, é de não ter nenhum tipo de barreira para a mulher. E no livro aborda isso. Então não é nem falado sobre questões de dificuldade que ela teve.
Sim.
Ela é a governadora e ponto.
Sim. E tu acha que tem alguma personagem mulher de livro de ficção que te chamou a atenção? Já desses filmes, talvez, que tu viu, que tenha te chamado?
Inventador, não estou inventando a bola. Tem muita mulher forte aparecendo. Tu me perguntando agora, não me ocorre. Não me ocorre.
Na porque... pressão, assim.
Na pressão. E se eu tivesse essa resposta, se durante o livro eu tivesse pensado em algum tipo de filme...
De alguma maneira te influenciaria.
Que me lembre... Até pode ter sido, mas de forma indireta,
uhum,
não pontual.
Sim. E tu comentou, tu é formado como dentista.
Sim.
E eu tava verificando ali o teu currículo, digamos assim, e tu é escritor, empresário, uhum, formado como dentista, e trabalhou um tempo na aeronáutica também.
Sim, exatamente.
É muita coisa. Como é que isso te influenciou na tua escrita? O que que isso te proporcionou?
Eu sou hiperativo, tá? Então até a minha esposa também trabalha bastante, faz bastante coisa, mas... Ela pensa que domingo, para a maioria, é dia de descanso. E eu falo, olha, o que, que a gente vai estar fazendo para a gente ir para frente? Uhum. Domingo, para mim, é um dia de trabalho, é um dia de escrita e já teve outros projetos. As pós-graduações que eu fiz, muitas vezes, foram nos domingos. Mas todas elas me ajudaram. A aeronáutica, especificamente, me mostrou o que, que é hierarquia.
Uhum.
E uma hierarquia incontestável. E o quanto é rápido tu pegar isso na tua cabeça.
Uhum.
Eu fiz um treinamento, então, para me tornar tenente, e são 60 dias. Tem que ser rápido. Para algumas pessoas, elas ficam 4 anos, 6 anos. Mas você tá pegando um profissional já com o conhecimento técnico que as pessoas querem, que
uhum,
é dentista e médico, e querendo tornar eles tenentes.
Uhum.
E a gente se admira. Mas não pode ser em 60 dias.
Uhum.
Olha, 60 dias tu faz muita coisa com muita gente. E quando tu entende que aquilo ali é a regra e que tu vai ter que seguir, em pouco tempo eu fui vendo os 70 colegas que estavam em volta de mim se comportando como militar, usando os trejeitos do militar e usando as expressões do militar.
Sim.
Isso me surpreendeu muito. Então, tu me perguntou da dessa experiência que eu tive, eu te destaco essas duas coisas.
Sim.
Uma força da hierarquia, de tu mandar e ser incontestável, e a outra é tu o quão rápido isso entra na tua cabeça.
Sim, e isso de alguma maneira te influenciou no Sob o Meu Comando? Porque tu tem ali essa questão da hierarquia, tem a questão de general, que depois a Kalina vai acabar se envolvendo em algumas coisas. Como é que isso te influenciou também na escrita desse livro específico?
Sim, é, vamos dizer, um desavos do que influenciou, mas sim. Porque tem... Tu vê em alguns outros filmes militares e tu vê, às vezes, covardia ou discussões. É muito raro que tenha um tenente, um capitão, se ele é superior a ti, tu não discute com ele.
Sim.
E então, no livro, quando a Kalina fala, e depois quando ela instaura, então, o estado de guerra, não existe discussão. Se tu discutir numa ordem, tu vai pra cadeia.
Sim.
E isso aí é muito claro pra ela. E eles respeitam. Ela fala... Algumas vezes se conversa em uma intimidade e muito com muitos dedos, e outras vezes simplesmente tem que seguir,
sim,
concordando ou não com a ordem.
Sim, e uma curiosidade que me deixou lendo ali o fim do livro, tem uma continuação, não tem?
É.
Pensaremos no futuro da Kalina?
Assim, deixa eu te falar. Eu, até em outras histórias que eu vi, eu tentei fazer um meio termo, tá? Eu amo essa história e eu quero continuar. Mas eu já vi outros livros que acabam no meio do livro e tu fica chateado.
Sim.
Tu fica frustrado. Pelo amor de Deus, tô acompanhando 2 horas e tu não me dá uma conclusão. Então, não sei se tu concorda comigo, mas há uma conclusão no livro.
Sim.
Agora,
sim,
ele dá...
O enredo principal
se fecha. Ela se transforma no que ela tem que ser. E daí, mas há a possibilidade pra continuação.
E a gente fica bem curioso ali com aquele fim, né? Tipo, pra onde eles vão, o que vai acontecer a partir de agora, o que se faz. Então fica a expectativa,
legal,
né? Do que vem adiante na história da Kalina. E amanhã, então, tu tem a sessão de autógrafos aqui na feira, né?
Exatamente.
Vai ser às 15 horas, isso, lá no espaço de sessão de autógrafos mesmo. E qual a tua expectativa agora pro livro? Ele vai se lançar? Ele já tá no mercado, as pessoas já podem acessar ele no site, podem comprar nas lojas.
Tá. Eu tenho um site, vai ser distribuído pela Multilivros. Aqui tu pode ir na alternativa, comprar o livro. Tem a Letras e Companhia e tem a própria Multilivros. No lançamento, então, vai ter na barraca para autógrafos. O lançamento vai ser às 15 horas. E tem meu site. Aí tu consegue ver vídeos que eu postei no YouTube contando sobre os livros. E tu pode adquirir também dentro do site pela Amazon. E o site é giovannirostirola.com.br.
Então fica a dica aí para quem se interessou pelo livro Sobre o Meu Comando, Natureza Imperialista. E reforçando, o Giovanni vai estar amanhã autografando o livro a partir das 15 horas lá na sessão de autógrafos. Muito obrigada, Giovanni, pelo tempo para conversar conosco. E fica muito sucesso aí pro livro, então, que está lançando.
Obrigado, Thaís. Foi um prazer.
Obrigada.
6:40, este é o Estação dos Livros, que segue agora com uma dica de leitura ou uma dica de como aproveitar a Feira do Livro neste primeiro dia. Quem fala é o ex-governador Olívio Dutra.
Um primeiro dia de feira é ir nos saldos, né? Em todas as bancas, a maioria delas tem, né, digamos, é um repositório de livros, que é o saldo 5, né? Um livro por R$5, dependendo do autor, do conteúdo, olha, está ao alcance de muita gente, não é? E 3 livros, né, por R$10, né, sabendo escolher bem, e no primeiro dia os livreiros colocam bons livros nos saldos. Então é bom chegar lá, né? Pega essa de Queiroz, pega Machado de Assis, né? Pega autores estrangeiros, latino-americanos, né? E pega bons livros também de filosofia, de estudo, de sociologia, de crítica literária. Isso tudo nos saldos. No primeiro dia, no segundo, já tem menos, não é? Mas procurem sempre, né, chegar nos saldos.
E tem algum livro específico que o senhor está procurando na feira esse ano, ou veio dar uma pesquisada
só? No primeiro dia não, mas eu tenho livro, sim, que eu vou depois chegar aqui, aproveitar o desconto, que na feira tem 20% de desconto, né? Então, a gente sempre tem, encontra coisas boas e tem coisas a adquirir. Porque o livro é mesmo que amigos. A gente não precisa estar toda hora abraçado no amigo, mas ele estando perto faz um bem danado.
Com certeza.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Tá.
São 6 horas e 42 minutos. Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa prossegue agora. Eu vou conversar com o Ayrton Ortiz. Ayrton Ortiz está aqui conosco para mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre. E antes, ele está trazendo para a feira Londres, mais uma crônica de cidades. Mas este papo vai ser para ao longo da semana, Ortiz. Hoje eu quero começar te perguntando como o editor, o escritor, ex-patrono, está vendo as mudanças no mercado do livro? A feira esse ano está um pouquinho menor, né? Está mais encolhidinha. Como é que tu está vendo a Feira do Livro já neste primeiro dia do evento?
Bom, todo mundo, tudo muda no mundo, não é? A gente que viaja sabe muito bem, tu viaja também sabe muito bem. Não era a Feira do Livro que ia se manter sempre igual, não é? E eu gosto de mudança. Toda mudança é bem-vinda. Toda mudança é bem-vinda, né? E a feira ficar mais compacta, eu até acho bom. Até acho bom, não é? É, se é problema de crise financeira, bom, aí já é outra história. Mas eu prefiro uma feira mais compacta, mais aconchegante, não é? Do que aquele gigante que ela estava se tornando. Ela estava se espraiando pelo centro inteiro. Tudo quanto era a rua no centro que a gente chegava, tinha um pedaço da Feira do Livro. Parecia até meio monstrengo, assim, né, cara? Eu acho. Então, eu gosto, assim, dela mais concentrada, assim, né? Até pra gente passear e rever os amigos, porque eu venho todos os dias na praça, né? Pra rever meus amigos. É o dia que a Praça Alfândega se transforma na sala de visitas da cidade, onde a gente encontra todo mundo, né? Pra conversar, tomar café, bater papo, tomar chopp, vinho e o que que é lá. Então, eu até prefiro assim, né? Que ela fique mais compacta, né? E o importante mesmo da feira não é o tamanho, nada é importante pelo tamanho, mas sim pela qualidade. E pelo que eu dei uma olhada, a programação da feira mesmo, que interessa, aquela que é voltada para formar novos leitores, ela continua como sempre foi, do mesmo tamanho, com a mesma qualidade, né? Então, para mim, até uma evolução. Eu até prefiro assim, se dá para manter a mesma qualidade e fazer um espaço mais concentrado, eu até prefiro.
Tem uma frase tua, Ortiz, que está bombando na internet, né? Quem acompanha e, ou, de repente, já ouviu, somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Então, com essa tua trajetória de viagens, como é que tu observa a estrutura do turismo no Brasil?
Olha, o Brasil tem um problema muito grande com relação ao receptivo do turismo, receber turista. Nós temos um problema muito grande, não é? Em primeiro lugar, aqui é muito caro. Para o turista estrangeiro é muito caro. Não é? O Brasil é um país caro. As passagens de ônibus internos são caras. Os nossos hotéis são caros. Não é? Os nossos restaurantes de qualidade são caros. E não atende o cliente proporcionalmente, com a mesma qualidade. Né? Então, nós temos um problema. Eu acho que o Brasil tem que evoluir muito ainda na questão do turismo. O turismo é a maior indústria do mundo, é responsável por 10% do PIB mundial. De cada 10 pessoas que trabalham nesse planeta, uma trabalha numa atividade relacionada ao turismo. Então, não dá para deixar esse segmento fora da nossa economia. Mas, no Brasil, parece que o turismo é uma coisa que não se leva a sério. Já começa pelas autoridades do turismo, né? Normalmente o ministro do turismo não entende nada de turismo, né? Ele está lá como um cargo de negociação de partido, né? Politicália. E não só a nível de ministério, a nível de secretário também. Aqui em Porto Alegre nós tivemos, né, nem sei se ainda é ele, porque eu nunca ouvi falar, o secretário de turismo de Porto Alegre é um cara que foi nomeado para abrir uma vaga na Assembleia para o Ibsen Pinheiro entrar como deputado, porque o governador Sartori queria o Ibsen Pinheiro na Assembleia. Então ele tirou um cara da Assembleia para abrir uma vaga para o Ibsen Pinheiro e botou esse cara onde? No turismo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara antes e ouvi falar quando foi nomeado e nunca mais ouvi falar depois, né? E no município é a mesma coisa. Então não é problema de um partido, do outro partido, e nem do estado, do município ou do país, né? É um problema que abrange toda a administração pública brasileira. O Brasil tem potencial para atrair mais turista, não é? No mundo, as pessoas cada vez viajam mais, a tecnologia está dispensando aquele trabalho ali que tu tem que ficar grudado na cadeira, né, 8 horas por dia. Cada vez as pessoas trabalham mais, trabalham menos, produzem mais, com menos trabalho, e sobra mais tempo para viajar. O turismo e a indústria do lazer são as que mais crescem no mundo, né? As pessoas também se aposentam e vivem muito mais tempo, né? Hoje até eu li uma palavra que achei muito, muito legal, né? O sexagenário, né? Não é mais sexagenário agora, né? Sexalescente. Sexalescente, né? O sexagenário voltou a ser adolescente, porque ele já está aposentado, já está com a vida economicamente encaminhada, ele tem mais tempo para passear, para viajar, para namorar, para ir ao cinema e tal, né? Então, esse setor não pode ser negociado. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda trata o turismo como se fosse moeda de negociação entre os partidos políticos, né? Eu acho que está na hora de parar com isso. Nós temos países que vivem do turismo. A Espanha recebe 60 milhões de turistas por ano. Nem vão falar em Nova York, né? Tem um edifício em Empire State Building, em Nova York, um edifício recebe mais turistas que o Brasil inteiro, né? Nós temos em Londres, né, o British Museum em Londres recebe mais turistas que o Brasil inteiro, um museu. E aí dizem assim: ah, quem é que gosta de museu? Ninguém gosta de museu. Pô, para lá, né? Não gosta de museu quando o museu é um amontoado de coisa velha tapada de poeira. Aí ninguém gosta mesmo, né? Mas museu não é isso, né? Então o museu em Londres recebe mais visitantes que o Brasil durante um ano, né? Isso é um absurdo. E esse país tem potencial, né? Nós temos a natureza exuberante, que é uma coisa que atrai as pessoas. Hoje em dia, a urbanização está exagerada, está demais. E as pessoas não estão aguentando mais isso. Estão buscando uma saída para atividades mais ligadas à natureza. E nós temos uma natureza maravilhosa para oferecer para as pessoas, né? E, no entanto, não estamos sabendo usar isso como devemos usar.
Teu primeiro livro, Ortiz, agora voltando um pouco para a literatura. O teu primeiro livro de aventura foi No Topo da África. Tu escalasse o cume do Kilimanjaro. Entre tantas aventuras, qual tu considera a tua mais difícil?
A próxima. Sim, porque a que passou, já está resolvida. Mais difícil é a próxima, que eu vou ter que resolver, né? Claro, brincadeira. Eu fiz muitas viagens naquele projeto das Viagens Radicais. Foram 10 livros sobre 10 grandes travessias que eu fiz pelo planeta, não é? E as mais difíceis e, ao mesmo tempo, as mais perigosas foram feitas na África. No caso do Aventura no Topo da África, o perigo estava em escalar uma alta montanha. Uma montanha com 6 mil metros de altitude, né? É o risco que a gente corre, mas é um risco que faz parte de um esporte. É um risco, de uma certa forma, sob controle. A gente até fala isso, né? O alpinismo é a gente se arriscar, mas sob controle. Até porque se perder o controle, provoca um acidente, a pessoa fica na montanha, né? Mas tem outros riscos que fogem ao nosso controle, não é? Quando eu escrevi Na Trilha da Humanidade, eu fiz uma volta ao mundo e eu cruzei por quase toda a África, cruzei por quase toda a Ásia, não é? Regiões que eu não tinha controle nenhum sobre aquelas regiões, né? Cruzei países em guerra civil, cruzei países infestados de terrorista, cruzei países em que as tribos estavam brigando, né? Então, é um risco que foge ao nosso controle, né? Então, é um risco diferente, né? E, nesse caso, é um risco também muito psicológico, né? Mas tudo tem risco, né? De uma certa forma, até quando eu falo isso, as pessoas acham um pouco estranho, né? Quanto mais pessoas no caminho da gente, maior o risco. E deveria ser o contrário, né? Uma vez eu fui cruzar da Índia para o Paquistão pelo deserto Thar. O deserto Thar é um deserto fantástico na fronteira entre a Índia e o Paquistão. E é um deserto quase que despovoado, né, de pessoas, né? E lembro que naquela época o Rui Carlos Ostra perguntou para mim: puxa, mas tu não tem medo, né? Eu disse: não tenho medo, porque tem muito pouca gente lá, né? Ele achou muito engraçado isso, né? Então tu tem medo de gente? Eu tenho medo de gente, né? Porque o que prejudica a gente é outras pessoas, né? Então, quando se vai numa área selvagem, se entra no território com animais selvagens, não é? O risco é sob controle. Porque os animais selvagens, eles têm um padrão de reação. Eles reagem sempre dentro do mesmo padrão. É claro que se eu for ficar numa área de caça, né, no horário que aqueles felinos caçam, eu vou ser preso, é por eles, vou ser presa. Ou se eu ficar entre um leão, uma leoa e o filhote, não é? Ou se eu fazer com que ela se sinta ameaçada. Mas fora isso, eles têm um padrão, eles não atacam. O único animal que ataca sem ter motivo aparente nenhum é o ser humano. Né? Então, quanto mais povoada a região, maiores são os riscos. Né? Mas não tem uma viagem assim que tenha tido algum risco que eu achasse que não ia poder superar.
Quais as maiores diferenças em escrever sobre viagens de aventura ou fazer essas viagens para centros urbanos, como rendeu já Paris, Nova York, Londres, Cuba?
São duas linguagens, né? As travessias, que rendeu a coleção Expedições Radicais, né? São grandes reportagens. Então é a linguagem do jornalismo. Até agora, toda essa coleção Viagens Radicais, esses 10 livros que eu escrevi sobre as travessias, que são grandes reportagens, vão ser reeditados pela nova editora que eu estou agora, que é a Saraiva, né? A Bem Virá, que é um selo da Saraiva, né? Que agora também a Saraiva é um selo da Abril, a editora Abril comprou a Saraiva. Então, elas vão ser reeditadas com o nome de Jornalismo de Aventura. Porque esses livros, eles foram adotados em muitas faculdades de jornalismo no Brasil, e a rapaziada aí que estudou esses meus livros, eles acabaram dizendo que eu criei um novo gênero jornalista ou alguma coisa parecida e batizaram de jornalismo de aventura. E até algumas faculdades de jornalismo no país criaram essa cadeira, jornalismo de aventura, né? Então a coleção vai ser relançada e rebatizada como nome jornalismo de aventura. Então a linguagem é do jornalismo, né? É uma história em sequência. Ela tem uma continuidade, não é? Ela cruza uma região extensa e é a linguagem do jornalismo. Ou seja, é uma linguagem mais precisa, porque a linguagem do jornalismo ela tem que informar com precisão o leitor. Já a crônica, não. Em primeiro lugar, ela é sobre cidades, não é? E numa cidade não tem uma continuidade como tem quando tu vai viajando sempre para frente. Mas as histórias que a gente conta sobre uma cidade são histórias fragmentadas, não é? Uma história aconteceu aqui numa praça, outra história aconteceu naquele museu, outra história aconteceu lá numa galeria de arte, num restaurante, não é? Então, são histórias independentes umas das outras. E eu usei a linguagem da crônica, porque é uma linguagem que eu gosto, é mais leve, mais descontraída, não é? É uma linguagem mais urbana, não é? E a linguagem da crônica, ela é um pouco mais sofisticada que a linguagem da reportagem. Na crônica, você não precisa ser preciso, não é? A gente pode deixar espaço para o leitor ir concluindo a história, acrescentando a experiência dele naquela história ali, né? Então tem a diferença em termos de conteúdo, não é? É um livro de crônicas, são diversas histórias isoladas, ao contrário da reportagem, que é uma história com continuidade. E tem a diferença da linguagem, que na reportagem é uma linguagem bem mais precisa, enquanto que na crônica é uma linguagem mais solta, deixando espaço para o leitor reinterpretar a história.
On the Road, de Jack Kerouac, é uma inspiração para uma geração de viajantes. Essa obra, de alguma maneira, te inspira? Que obras de aventura, de viagem, te inspiram? Que outros autores?
Olha, eu comecei lendo Júlio Verne, né? Eu acho que a primeira inspiração assim, que eu tive foi Júlio Verne. Depois, li muito Hemingway, né? E o meu primeiro livro, Aventura no Topo da África, que eu decidi escalar o Kilimanjaro, foi por causa do livro As Neves do Kilimanjaro, do Hemingway. Que ele fala desse livro, uma grande bobagem, ele diz que encontrou o esqueleto de um leão lá em cima da montanha, e não é verdade, o leão não sobe aquela altitude, porque faltaria ar para ele, faltaria oxigênio para ele, né? Mas enfim, claro, era uma ficção, né? O Hemingway era um grande caçador de leões na África, na época que caçavam leões, né? Um absurdo, mas enfim, era aquela época, né? E porque ele foi um grande escritor e a própria vida dele foi uma grande aventura, né? A própria vida do Hemingway foi uma grande aventura. Então, ele me inspirou muito, não só na literatura que ele construiu, como na própria vida que ele viveu, né? Tem um outro autor americano chamado Jack London, que foi o primeiro cara que escreveu uma história de animais sobre o ponto de vista de um animal. Ele escreveu a história de um cão na corrida do ouro do Alasca, né? E a história é contada do ponto de vista do animal. E claro que leva em consideração, com uma profundidade muito maior do que tudo que foi escrito até então, a natureza. Porque o animal tem uma relação com a natureza muito melhor. Seria assim o primeiro livro escrito no mundo, né, com uma preocupação, o que hoje chamaríamos de ecológica ou algo parecido. Né? E tem um livro dele que ele se chama O Lobo do Mar. Ele criou essa expressão, o Lobo do Mar, sobre um capitão, né, de um barco, que era um capitão muito rude, né, e ao mesmo tempo sofreu de uma doença muito grande, então era um livro muito bacana. E muita gente, né? E claro, né, que o On the Road também me influenciou, e muitos livros que vieram depois, né? É isso, a gente é um pouco o resultado dos livros que a gente lê.
Ortiz, só para deixar um gostinho de Londres para a próxima entrevista. Como é que foi rapidamente esse teu processo? Quando é que tu viajasse para lá? Era inverno, é verão? Como é que foi?
Viajei em janeiro e fevereiro deste ano, inverno, pleno inverno. Eu queria escrever um livro que se passasse no inverno. Todos os meus livros anteriores se passam na primavera ou no outono, que é a melhor época de viajar, né? E para viajar no inverno, só se você tiver um motivo específico, né? Então, eu decidi fazer um livro de inverno, e a cidade que eu escolhi para fazer um livro de inverno foi Londres, que é uma cidade típica de inverno. Que mesmo que não seja inverno, ela já é uma cidade de inverno. Né? Então, se diz que se tiver um clima bom em Londres, a gente vai embora, porque não é Londres. Né? Então, é um livro um pouco diferente, mas é um livro maravilhoso. Eu me apaixono pelas cidades quando fico muito tempo, né? E eu confesso que não era apaixonado por Londres, mas eu saí de lá apaixonadíssimo por Londres, fiquei impressionado a partir do momento que fui conhecendo a cidade em toda a sua personalidade, não é? Eu fui realmente me apaixonando por Londres, e hoje eu colocaria Londres entre, no mínimo, as três cidades mais interessantes do planeta, não é? Então, o livro retrata isso, e eu espero que o leitor se sinta atraído por Londres e sinta esse amor por Londres que eu senti lá e que eu espero ter transferido para o livro.
E o livro já chegou aqui na feira, já está nas barracas. Quem quiser só passar ali, já dá uma lidinha antes. E o Ortiz volta para falar sobre a Terra da Rainha, sobre Londres, sobre... Foram quantos dias ficasse lá?
Foram quase 3 meses, né? Passando frio lá, não é? E curioso que quando eu cheguei em Londres, tu saísse, né? Quase que nos encontramos em Londres. Então, o autógrafo vai ser no dia 3, às 19 horas. E um pouco antes, às 5h30, eu vou fazer uma palestra no Santander Cultural, projetando slide de algumas fotos que eu fiz lá em Londres, né?
Obrigada. E o programa Estação dos Livros, deste primeiro dia de transmissão da Feira do Livro, vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Manuela Nogueira na produção, Thaís Ribeiro, Gabriel Omelichuk, Thaís Ochoa nas reportagens, com apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, com supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Nós voltamos amanhã, às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá, uma boa noite e boas leituras. Música.